Dulce diz assim: então, se nasce pobre e luta para melhorar de vida, não adianta, porque escolhemos ser pobres.
Não, não é isso que eu quis dizer. Se nasce pobre, a primeira coisa que você precisa é compreender que ninguém é culpado da sua pobreza. E não aspirar subir. Compreender que você pediu para nascer pobre e viver a sua pobreza sem sofrimento. Agora, se você vai buscar sair disso ou não, não depende de você. Depende de você ter escrito antes de nascer. Vou dar um exemplo. Tem gente que é pobre, se revolta contra a pobreza e pensa em lutar para sair daquilo e nunca sai. Tem gente que é pobre, não vou dizer se conforma, mas vive a sua pobreza como uma realidade e não luta para sair daquilo e é feliz sendo pobre a vida inteira. E tem gente que se conscientiza de que é pobre, que aquilo é o melhor espiritualmente para ele e luta e sai. Então não é a sua forma de agir que vai determinar o futuro, mas sim o que você escreveu antes. Porque mesmo que você sofra com a pobreza, lute para sair e consiga sair da pobreza, não quer dizer que você venceu espiritualmente nada. Porque a riqueza material nada tem a ver com a riqueza espiritual. Então, por karmas, por desenho de vida, você pode nascer pobre, utilizar o livre-arbítrio durante essa vida, lutar contra essa pobreza feito um doido, não aceitando, acusando os outros, e até, vamos dizer assim, sair da pobreza e realizar-se materialmente. Mas isso não quer dizer que você realizou-se espiritualmente. Até porque, Cristo disse assim: os últimos serão os primeiros. Os pobres chegam na frente dos ricos. Então, se você se revoltou com a pobreza, lutou e saiu, você acabou de ser o primeiro da fila e o último que vai entrar. Não, Gi, a filha disse não necessariamente, mas é só um simbolismo para nós deixar de falar de dizer que a pobreza é ruim e a riqueza é boa. E que eu tenho que lutar para sair da pobreza porque a pobreza é boa, é ruim. Não, eu não tenho que lutar para sair, nem tenho que lutar para ficar. Eu tenho, estando, que está, sem desejar não está. Compreendeu o que eu quis dizer? É porque eu não falo de situações materiais. Quando eu falo em você se elevar, eu não falo em você começar a ganhar dinheiro. Eu falo em você começar a limpar-se para que a sua luz interior brilhe. Isso é elevação espiritual. Está começando a fazer mais sentido? Eu sei, mas está começando a fazer sentido. Aonde nós vai buscar a base para o que fala? Porque quando eu pedi para você de aqueles textos de semana do Zuyo e a primeira do gosto está aqui, ou aqui, ou pelo WW, é porque nós, como eu disse, vai fazer um exumão. E esse exumão é justamente para mostrar isso. Da onde nós tira o que fala? Que lógica chapica? porque espiritualismo é ecumênico universal. Espiritualismo é ensinar isso. Ensinar você a viver essa vida espiritualmente. E ao ensinar a viver espiritualmente, eu tenho que tirar todos os valores materiais da vida. Que é o que eu estou fazendo. Agora, você querer, você ser materialista, ou seja, pensar pela, na vida, pelos valores da vida, e entender o que eu falo, não vai compreender. Porque você ainda vai achar que a pobreza é coisa ruim. Quando ela não é ruim nem boa, é instrumento de karma. Compreendeu agora? Essa é a base que nós conversamos. Essa é a base que nós usa para, vamos dizer assim, passar ensinamento. É uma das bases. E eu tenho que, se eu me decalo espiritualista, eu tenho que seguir essa base. Então não adianta eu vir aqui dizer que, olha, a pobreza é uma droga. Não é. Para quem é pobre, a pobreza é maravilhosa. Porque é o que ele precisava para se elevar, porque ele é pobre. Agora, para quem é rico, a riqueza é maravilhosa, porque é aquilo que ele precisava para se elevar. É dessa forma que eu vejo os acontecimentos do mundo. Ou seja, aquilo que você precisa para se elevar. E aí não entro com nada de critérios terrestres. Pobreza ruim e riqueza boa. Aliás, você já viu? Você já viu no centro espírita, na oração, alguém pedir para a espiritualidade e visitar os ricos na casa dele? E visitar-os com saúde na casa deles? Só pede para ir visitar os doentes, os pobres. Como se o rico e com saúde tivesse muito bem de vida. Então veja como o conceito material está embutido no que vocês chamam espiritual. Por quê? Porque você acha que o rico não precisa de espírito para ajudar, ele está bem de vida. O que tem saúde não precisa de apoio espiritual, ele está bem de vida. Quando está bem de vida, independo da situação material, mas está bem com Deus. Aí você está bem de vida. E com o pop. Ficou claro?
A Dulce pergunta, mas quem escolhe ser pobre é resgate? Quem vive na opulência não tem resgate ou resgate são outros?
Oh, voltamos a repetir. A opulência é considerada como boa, então ele não tem resgate. Tem muito mais resgate do que a pobreza. Quem vive na opulência tem muito mais a resgatar. De vez, o pobre, por exemplo, deseja comprar uma coisa. Mas ele não tem dinheiro. Não tem de onde tirar. Então ele não se preocupa nem em chofer pro lixo. Agora o rico sabe que ele pode. E não consegue comprar. E porque este mês não dá. E porque o que ele queria faltou. E aí ele vive essa ansiedade muitas vezes. Não tem muito mais? E sempre vai querer mais coisas. Porque o mundo está sempre lançando novidades para testar o seu desejo. E o rico é o alvo deste. O opulento é o alvo deste desejo. Então, eu diria que quem vive na opulência tem muito mais resgate a fazer, muito mais coisas para abrir mão do que o pobre. Ele se torna seu próprio obsessor. Não existe obsessor. Só completar. Não existe obsessor. Só existe auto-obsessão. Então todo ser humano é um auto-obsediado. Porque ele é obsediado por si mesmo, pelo seu ego. O seu ego, o ego é o diabo. Sabe, aquela passagem do diabo tentando Cristo no deserto. É a função do ego. aquelas 3 perguntas do diabo estão pejente a cada raciocínio seu. Presta atenção, senão tenta interpretar aquelas 3 passagens. Eu lhe darei tudo. Não é, Chico? Não é isso que seu ego lhe propõe? Se você seguiu o que eu estou falando como verdade, eu destruo todos os seus inimigos, lhe dou a posse de todas as coisas do mundo. Então é isso. Auto-objeção, o ego obsediando você, todo chão. Quem se deixa levar pelo ego, cede essa objeção. Colocar? Então é preciso nós reavaliar a questão também da objeção. Ninguém pode lhe obsediar. Sempre existe uma auto-obsessão. Porque mesmo que você tenha um obsessor, se você não aceita a obsessão, você não for obsediado.